Nesse episódio de hoje eu quero começar, na verdade, uma série com as 25 coisas que, sobre quase todo mundo, do que a gente acredita sobre nós mesmos, e por que que saber essas coisas não só vai nos ajudar a sermos melhores pessoas, a nos desenvolvermos pessoalmente, mas também e principalmente ajudar você do ponto de vista do seu marketing. Porque marketing nada mais é que pura psicologia humana. Quanto mais você entender sobre como as pessoas pensam, funcionam, agem, tomam decisões, melhor vai ser a sua persuasão, melhor vai ser o seu marketing. Então, essa é a parte 1, porque como são 25, senão vai ficar muito longo. Hoje eu vou falar sobre 8 ou 9 primeiras aqui, depois da parte 2 e 3 eu te finalizo o resto. Opa, aqui é Bruno Piscinini e você está escutando a mais um episódio do meu podcast oficial. Aqui a gente fala de marketing, empreendedorismo e estilo de vida. E não é qualquer marketing. Aqui é marketing raiz, aquele marketing onde a gente foca em resultados concretos e não em quantas curtidas ou compartilhamentos a foto da janta de ontem gerou na redezinha social do momento. Se você quiser aprender como atrair e captar mais clientes e pacientes, continue ouvindo. Se depois você quiser fazer isso ainda mais rápido, visite brunopiscinini.com. Agora, bora para o episódio de hoje. Indo agora para o primeiro item da nossa lista aqui sobre 25 coisas sobre quase todo mundo. Ou seja, inclui eu, você, seu tio, seu pai, sua mãe, seu cachorro, talvez, e todas as pessoas. A primeira delas é o seguinte: você está muito mais cansado do que você demonstra. Esse é um fato quase universal. Na sociedade de hoje, como a gente vive, são poucas pessoas que não estão, em inglês é o que eles chamam do sleep deprived, ou seja, com horas a menos de sono do que precisam. Durante a semana, já é um porre para conseguir dormir melhor. Aí não consegue, aí acumula pro fim de semana. Fim de semana tem uns milhões de coisas para fazer. Obrigações, trabalho, coisas para entregar, tarefas. Então, num geral, não lembro quais os números dos últimos estudos, mas uma porrada de pessoas dorme muito menos do que precisaria. E isso custa caro, muito caro. Então, é algo para você manter em mente sempre que você for fazer. Assim, algumas coisas que eu falar aqui, não quero que pareça óbvio, nem nada disso, mas são coisas, às vezes, essas obviedades são as mais fortes que estão ali e a gente esquece de usar na hora do nosso marketing, ou não preciso nem dizer do nosso marketing, digamos, no sentido de persuasão, mas se eu vou desenvolver um produto ou serviço e eu levar essas coisas em consideração, talvez eu vou criar uma solução melhor, sabendo que as pessoas estão passando por isso na sociedade de hoje. Então, essa é a número 1. Segunda coisa sobre todo mundo. Você é socialmente extrovertido, parece ser uma pessoa extremamente amigável, mas algumas vezes você é muito mais frio do que aparenta e é difícil se livrar disso. A gente tem diversas, digamos, facetas que a gente usa conforme a situação. Isso não é difícil provar. Já aconteceu, por exemplo, se você está brigando com o seu esposo, com o seu cônjuge, com o seu marido ou com a sua mulher e de repente você está chegando, está brigando no carro e está chegando no bar que você vai encontrar os amigos, está chegando no almoço de família. O que que acontece assim que você sai do carro e encontra as pessoas? Pum! Troca imediata de emoção e de cara. O que prova, inclusive, que até como uma boa notícia, que no dia que você estiver se sentindo mal, triste, nervoso, você tem sim o poder de mudar o seu estado emocional. Porque você já fez isso provavelmente várias vezes. Como eu falei nesse exemplo. A gente está num estado aqui completamente nervoso e não. Aí a gente consegue guardar aquele estado para depois talvez continuar a briga e agora tá no e aí, quanto tempo, tudo bem, como é que tá? Enquanto tá chutando a pessoa aqui atrás de tanto que brigava. Acontece, mas isso mostra o poder que você tem. E aí chuta só o que acontece. Às vezes você se diverte tanto que você até esquece por que você tá brigando tanto. Chega, às vezes as brigas chegam num ponto que a gente nem sabe como é que começou. Mas daí já é uma discussão para outro momento. Enfim, esse é a segunda coisa sobre quase todo mundo. Você é socialmente extrovertido, mas às vezes você é muito mais frio e não consegue se livrar disso. Terceiro, você tem uma forte necessidade, repara a palavra, não é a questão de querer, é necessidade de ser admirado pelos outros. Admirado e gostado, que está em inglês aqui, e gostado pelos outros. Por quê? Por que eu falo que é uma necessidade? Porque eu, inclusive, estava lendo um livro sobre nossos químicos cerebrais, de como eles funcionam e por que que eles existem. Por que que a gente tem essa necessidade dos outros nos admirarem? E isso, de novo, se você não viu, procura no meu canal, tem um vídeo sobre o cérebro triuno, que eu falo de como o nosso cérebro desenvolveu. O nosso corpo e mente, com exceção do neocórtex, um pouco mais novo, foi desenvolvido para a savana africana, onde lá a gente vê assim, leão, fugir, comida, comer, potencial de procriação. Era assim uma coisa binária praticamente. Esse é o nosso cérebro, para milhares de anos. E aí do nada, nos últimos 50 anos, se isso, a gente trocou completamente o mundo, onde a gente tem fartura não só de comida, mas também de informações e uma estrutura social completamente diferente. O nosso cérebro está em piripaque, por isso que tem tantos problemas de ansiedade e sociais e psicológicos hoje em dia. Então, nisso, essa necessidade de ser admirado, por que que é embutida no nosso cérebro do ponto de vista evolutivo? Se não me engano, é a serotonina que faz isso. Por quê? Porque naquela época a gente dependia muito mais dos outros do que hoje. Hoje, se você quiser ser um ancião e ficar em casa sozinho, você pode. Você consegue. Mas naquela época, não. Você precisava da ajuda das outras pessoas para sobreviver. E quanto mais você fosse admirado, mais você tivesse poder dentro do seu grupo, mais suas chances de procriação e, portanto, de sobrevivência. Então, aqueles que fizeram isso, por uma questão natural de evolução e seleção natural, sobreviveram e chegaram até nós. Então é por isso, não é uma coisa que, não, eu não quero, eu não me importo o que as pessoas, outras pessoas pensam. Você pode até dizer isso, e é bom que tenha esse sentimento que você consegue, por mais que é um instinto natural nosso, através de uma racionalização você conseguir bloquear, assim como você deixa de comer um doce quando você sabe que aquilo faz mal. Mas não descarte que é um poder muito forte lá dentro, embutido no nosso DNA. A gente precisa ser admirado pelos outros. É uma necessidade humana de sobrevivência criada num caminho na nossa mente de milhares de anos. Então ela é muito forte dentro de nós. Quarto, você parece muito confiante externamente, mas entre quatro paredes sozinho, você tem diversas inseguranças. Isso pode ter certeza. Se você acha que eu tô aqui gravando esse vídeo e pulando para lá e para cá e falando completamente confiante e que eu sou assim o tempo inteiro, esquece essa ideia. Eu, como todo mundo, vou também ter as minhas inseguranças e as minhas incertezas. Será que eu mereço estar aqui? Será que eu estou no caminho certo? Por que que meus resultados não são maiores? Por que que aquele cara tem mais que eu, outro cara? Por que que eu estou tanto tempo assim? Será que eu estou assim? Será que meu cabelo está bom hoje? Aí vai desde a aparência a tantas outras coisas. Conforme a gente evolui, a gente começa a, primeiro, corrigir algumas das coisas que a gente pode corrigir. E segundo, saber que muitas dessas coisas são simplesmente inseguranças que são pegadinhas que o nosso cérebro nos prega. Às vezes porque está cansado, às vezes porque comeu muito açúcar e nossos níveis de açúcar dispararam, ferrou a nossa química cerebral, que acontece muito. Primeiro dá um pico e depois vem lá pro vale que nos põe em depressão. É literalmente uma droga. Esquece a ideia que está todo mundo confiante. Aquela pessoa que você vê lá fora extremamente confiante, sempre de cabeça erguida, pode ter certeza. Dentro de casa, entre quatro paredes, ela também tem inseguranças e incertezas. Alguma das pessoas, inclusive, que você talvez mais admira, com mais sucesso, grandes autores, grandes personalidades, grandes pessoas famosas, às vezes são as pessoas mais inseguras. Porque tem tanta gente julgando ela, falando tanta besteira, que ela morre de medo que um dia vão descobrir a verdadeira face dela. Isso não é difícil provar. Tem pessoas aí que tiveram tudo na vida e que morreram de depressão e se mataram. Que nem uma das minhas citações preferidas, uma do Jim Carrey. Eu queria que todo mundo tivesse sucesso, fama e dinheiro, para quando chegasse lá entendesse que essa não é a resposta. Nisso vale não só para mim e você, mas para todas as pessoas que você tenta influenciar. Não interessa o quanto a pessoa aparenta externamente que é super confiante, ela também vai ter incertezas. É da natureza humana. E se ela tá falando que não, ela tá ou mentindo para você ou mentindo para ela mesma. É que nem uma pessoa que fala que não, depressão nunca vai, eu nunca vou cair, nunca vou ter depressão. A pessoa que fala isso é a pessoa que mais tem chance de ter depressão, porque ela não sabe como a depressão funciona e ela nem sequer está se prevendo para evitar de algo assim. Fazendo um parênteses meio exagerado, mas só para exemplificar um ponto. Então, essa é a próxima. Próxima, quinto, você é altamente crítico de você mesmo, muito mais do que os outros são. Isso é algo que todos nós acreditamos sobre a gente. A gente sempre acha que a gente é muito mais crítico que eu, sou muito mais crítico de mim mesmo do que você é crítico de você, quando não é a verdade. A gente é provavelmente críticos parecidos, alguns em mais ou menos escala, mas no geral, a gente é crítico igual. É que nem aquela teoria do efeito Dunning-Kruger, que a gente se acha muito melhor do que é. Isso também é fácil de provar, porque, por exemplo, fizeram uma pesquisa com não sei quantos mil motoristas nos Estados Unidos e perguntaram, você se acha um melhor motorista acima da média e, tipo, 75% se acha acima da média. Alguém tá errado, uns 25% tá errado, porque é só a partir dos 50% que tem gente melhor, o resto é pior que a média, mas todo mundo se acha melhor que os outros. A gente, geralmente, não só se acha, como é muito mais crítico do que a gente aparenta. Se julga, por que que eu fiz isso de novo? Por que que eu errei? Por que que eu sou assim? Por que que eu fiquei nervoso? Por que que eu perdi a calma? A gente tem essas dúvidas, isso é normal. Próximo, você secretamente teme, ou seja, tem medo de se tornar irrelevante, esquecido ou descartado. Isso, quanto mais a idade avançar, mais forte é. A gente tem um medo, num mundo hoje de mídias sociais, onde os famosos são muito famosos e parece que tá todo mundo, assim, se não tá concorrendo para presidente, o cara tá a ponto de terminar a maratona. São dois extremos. Se você não é um dos dois, você é um merda. Então a gente fica se julgando contra esses valores, que geralmente não são bem assim, porque a gente tá pegando casos exagerados. E a gente tem esse medo de ficar para trás, de ser irrelevante, de não significar mais nada na sociedade para as pessoas perto de nós. E isso é bem perigoso. Sétimo, você se tem orgulho de se considerar um pensador independente e não aceita conceitos e ideias sem provas. Todo mundo se acha assim, que não, eu sou diferente, eu penso diferente, eu vejo de maneira diferente, eu não aceito qualquer coisa, só eu sei e vejo a verdade. Beleza, mas se a pessoa A pensa isso e a opinião dela é completamente contrária da pessoa B, e ela também se acha a pessoa mais inteligente que sabe ver os verdadeiros fatos, quem que dá certo? Quem que tá errado? Hoje, entenda o seguinte, realidade não existe. O que existe é uma percepção e a história que a gente conta baseado no que a gente viu. Mas a pessoa A vai ter uma realidade, a pessoa B vai ter outra realidade completamente diferente. E não acho que isso seja diferente. Então, cuidado com isso e para ver como é engraçado, porque se eu perguntar para as pessoas, todo mundo vai se achar que é muito diferente, que pensa diferente, que sabe driblar as mentiras das mídias e dos políticos e chegar na verdade. Mas assim como todas as outras pessoas que discordam completamente dela. E isso eu estou falando não das outras pessoas lá, é eu e você. A gente também passa por isso. De novo, isso aqui é sobre todo mundo, mas não é todo mundo lá fora. É todo mundo, nós incluído. A gente tem essa... Não, Bruno, você não entende. Eu sei que outras pessoas fazem isso, mas eu sou 100% consciente e eu tenho certeza que eu sou o melhor motorista que os outros. Então cuidado com essas coisas, porque, como eu falei, serve tanto para o nível de desenvolvimento pessoal, para a gente não acreditar numa mentira que não é verdade, para a gente saber realmente onde a gente está pisando, mas também do ponto de vista de persuasão, para entender como as pessoas pensam e agem e se enxergam para usar isso como não só para persuadir e enganar a pessoa, mas para criar melhores soluções, para ajudar a pessoa. Saber que ela pode estar se machucando, se colocando numa armadilha sem saber por crenças limitantes que não são verdades. Então cuidado com isso. Oitavo, você raramente revela o seu verdadeiro eu com medo com que os outros, como os outros podem usar isso, essa informação contra você. Essas então foram 8 das 25 coisas que quase todo mundo pensa e age igual, que a gente pode não só usar como para identificar crenças limitantes que a gente pode ter sobre nós mesmos e como a gente age, ou até saber que algo que a gente age é normal, mas também, e é o objetivo principal aqui desse episódio, para usar como informação quando você estiver pensando no seu produto, no seu serviço, na sua solução e principalmente na sua mensagem, cartas e vídeos de vendas, no seu copywriting, como a gente chama, que são transformar palavras em um artigo, um texto, um vídeo persuasivo, para fazer com que as pessoas tomem a ação que a gente quiser. Seja comprar nosso produto, seja se inscrever, seja buscar mais informações, ou o que for. Feitoria, então. Brigadão de verdade por dedicar seu tempo e atenção para me escutar e aprender mais sobre marketing raiz. Se você gostou desse episódio, dá uma olhada também no meu canal no YouTube e me segue lá no Instagram. Eu tô sempre por lá, nos dois, postando conteúdo fera de marketing raiz para ajudar você a bombar o seu negócio e, com isso, atrair e captar mais clientes e pacientes. Por último, se quiser ir mais a fundo e aprender mais sobre marketing raiz e como esse pode te ajudar na prática a conseguir isso, então visite brunopicinini.com, brunopicinini.com, e participe de um dos meus workshops, beleza? Um grande abraço e até a próxima!